primeiro a ouvir o barulho foi o vigia da Mesbla, antiga loja de departamentos. Foi em direção ao prédio em frente e chamou o porteiro de nome Stoessel de Oliveira. Eles veem uma poça de sangue e um corpo cheirado na rua. Stoessel reconhece o rapaz que trajava apenas cueca e respirava com dificuldade. Parecia ter entre 25 e 30 anos, era forte e tinha acabado de entrar no prédio cerca de 20 minutos antes. Era mais ou menos 1h50 da madrugada na virada de 2 para 3 de março de 63. Eles não foram os únicos a ouvir a queda, porém ninguém se manifestou. Ligaram para a ambulância, mas quem chegou logo depois foi a polícia, que chegou sem ser chamada. Meu nome é Rafael Alberti e esse é o Espião Silenciado, um podcast produzido pela HD1 e que faz parte da série de não-ficção Resgate, que traz à tona casos abafados da história do Brasil. Cinelândia, centro da cidade do Rio de Janeiro, 1963. Um sábado de madrugada, virada de 2 para 3 de março, aproximadamente uma hora antes da queda. Três amigos saem de uma festa de casamento, já meio embriagados. Não satisfeitos, direcionam-se rumo ao Amarelinho, bar tradicional do centro do Rio de Janeiro. Em alguns minutos, esses amigos estarão nas páginas dos principais jornais do país. José Nogueira bebe o último gole de cerveja, bate o copo na mesa e, apesar de Fernando e Luiz insistirem para que ele ficasse um pouco mais, decide ir para casa. Ele acaba de passar pela rua Alcindo Guanabara, que tá mais para uma travessa de paralelepípedo mal iluminada e quase chegando na rua Senador Dantas, que, por mais que seja uma rua principal e que tenha alguns hotéis considerados bons para quem vem a negócios, além da sede do Banco do Brasil, Petrobras e o próprio bonde de Santa Teresa, à noite não há movimento nenhum. Se hoje eu me sentiria desconfortável percorrendo esse trajeto, acredito que José Nogueira não. Apesar de a época já ser uma região perigosa, depois da festa e ainda da saideira, talvez ele já tivesse alcoolizado o suficiente para nem pensar muito nisso. Só queria mesmo ir para casa. Cruzando a rua Senador Dantas pela Evaristo da Veiga, tem um enorme quartel-general da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Inclusive, se você voltar lá hoje, 60 anos depois, o quartel continua lá, ocupando uma quadra inteira. Andando 5 minutos, virando a esquina, você chega numa ruazinha com prédios comerciais, residenciais, que se chamava Rua Juan Pablo Duarte. Não conhece essa rua? É a atual Rua das Marrecas, ali no número 29, que o José Nogueira morava. Assim que o José Nogueira chegou na portaria, ele se deu conta de que esqueceu sua chave. Chama o porteiro Stoessel de Oliveira, que vai buscar uma chave mestra para abrir a porta do prédio. E nesse momento, deve ter sido uma surpresa para o José Nogueira perceber a presença do Fernando e o Luiz se aproximando. Os dois que queriam tomar tanto uma saideira, sabem que ele iria para o mesmo apartamento que dividia com o Fernando. E vão quase que imediatamente depois para o mesmo destino dele, soa no mínimo estranho. Fernando então pega a chave, abre a porta do prédio e se dirige para o elevador. Cada um sai no andar onde mora. Fernando e José no terceiro andar e Luiz no quinto. Detalhe importante é que o apartamento era do Fernando e o José Nogueira estava morando temporariamente lá. A maioria dos jornais da época falava que o Fernando dormia no quarto e o José Nogueira na sala. Outros falavam o contrário. Essa discrepância é muito comum porque alguns jornalistas copiavam exatamente a matéria de outros jornais e acabavam errando uma palavra ou outra. mas a conclusão que eu cheguei, a mais provável, é de que o José Nogueira dormia na sala e o Fernando no quarto. Dificilmente seria o contrário, com a pessoa que mora de favor ocupando o quarto e o dono da casa dormindo na sala. Ainda mais pela diferença de idade, que era de 28 anos. Aliás, quem me chamou atenção sobre esse fato foi o roteirista do podcast Vitor Garcia. Se tem algo que eu sempre precisei ao longo dessa década de pesquisa, foi de um parceiro. Tipo um Watson do Sherlock Holmes. Sempre acreditei no potencial da pesquisa, mas eu me sentia muito sobrecarregado com o volume de informações. Não que eu tenha feito tudo sozinho, eu agradeço muito as minhas orientadoras, família, amigos pelo apoio prestado. Mas o que eu me refiro é de alguém que com a maior frequência se debruçasse nessa história junto comigo, com um olhar novo sobre as fontes documentais. E foi assim que o Vitor me questionou. Quem com 29 anos de idade mora num apartamento quarto e sala com um amigo de 57? Pode ser por vários motivos, financeiro, profissional, pessoal, mas não consegui achar uma explicação definitiva para isso. Esse era e continua sendo um apartamento pequeno, e os jornais não contam mais detalhes do que existia nele. Um diferencial nesse AP é que ele tem uma sacada. O que eu vi em 2017 é uma rua estreita que só passa um carro por vez. Olhando para baixo, eu consegui ver uma marquise com umas grades curtas que fica antes do segundo andar. Olhando para frente, eu vi a outra calçada que deve estar a uns 8, 10 metros de distância. E mais para a direita, vi um prédio em obras, justamente onde se localizava uma famosa loja de departamento chamada Mesbla, em 1963. A primeira vez que eu tive contato com uma reportagem que indicasse mais ou menos o período da queda foi na Associação Brasileira de Imprensa, ABI, no Rio de Janeiro. Lá, através do jornal O Semanário, li que isto teria ocorrido em, abre aspas, fevereiro PP, fecha aspas. Eu não sabia que diabos era PP, e após um certo tempo procurando, descobri que significava passado próximo, ou seja, ano passado. Então, a princípio, a queda teria sido em fevereiro de 1963. Eu queria saber a data exata desse evento para, quem sabe, achar uma matéria que desse mais detalhes sobre esse dia. Sendo assim, me recomendaram a pesquisar na Biblioteca Nacional. Passei mais ou menos um mês pesquisando em jornais como Tribuna da Imprensa, Última Hora, Jornal do Brasil e nada. Já estava perdendo as esperanças que a imprensa pudesse ter dado cobertura a esse acontecimento. Até que eu lembrei que nos jornais impressos é comum ter uma seção de erratas, que assume equívocos de escrita em edições anteriores, e foi aí que me dispus a pesquisar um mês antes e um mês depois de fevereiro de 63, já que podia ser um erro do jornal. Não achei nada em janeiro. E fui persistindo no mês de março de 63, no final daquelas 6 horas e meia de pesquisa, no meio daquele silêncio, que eu encontrei o estrondo que eu tanto procurava. Em 2017, eu consegui ver que o prédio tem uns 5 andares e, antes de entrar no 302, eu percebi que são 4 apartamentos em cada andar. Muito improvável que outras pessoas não tenham escutado o estrondo, mas se alguém além do porteiro e do vigia tomou alguma outra providência, isso não consta nas fontes. Então, o que acontece em seguida é que Stoessel conduz os policiais para o apartamento 302 e, com a chave mestra do apartamento, destranca a porta. Os policiais abrem a porta do quarto. Fernando dorme com a roupa da festa. Um dos policiais acorda Fernando, que está surpreso e sem entender o que está acontecendo. Perguntam sobre o seu amigo José Nogueira. Fernando responde que o José Nogueira está dormindo na sala. Os policiais pedem que o acompanhe até a sacada e, quando o Fernando olha pela sacada, vê o seu amigo estirado no chão da rua e tem uma crise nervosa. Assim que Fernando se acalma, os policiais o interrogam informalmente. Perguntado se viu ou viu algo de anormal, Fernando diz que não. Conta que vieram de uma festa de casamento, passaram pelo amarelinho antes de vir para casa e aqui chegaram por volta de 1h30 da madrugada. Que assim que entraram, foi direto para o quarto, nem chegando a se trocar, apenas se deitou com a roupa do corpo. Perguntado se sabe o que pode ter acontecido, Fernando diz que sim. Segundo ele, José Nogueira tinha um costume de beber uísque debruçado na sacada e que vivia alertando o amigo sobre o perigo disso. Diz que pode ser o que tenha acontecido naquela noite. Os policiais dispensam Fernando e questionam o porteiro que horas teria visto o corpo. E ele diz que por volta de 1h50, ou seja, 20 minutos após a chegada dos dois amigos em casa. Agora vou revelar dois importantes documentos. O primeiro é um relato do jornalista Berilo Dantas, colega de trabalho e amigo pessoal de José Nogueira, sobre a véspera da queda, publicado no jornal Diário Carioca de 21 de julho de 1963. Abre aspas. Sábado, dia 2 de março, José Nogueira acordou por volta das 10 horas, conforme disse pouco depois. Com um telefonema, marcou um encontro com este repórter na redação do Diário Carioca. Foram então os dois até o gabinete do ministro da Marinha, onde mantiveram conversas com vários oficiais, particularmente o comandante Márcio Suzano, secretário militar e filho do então ministro da Marinha. Depois foram almoçar no restaurante Rio Minho, no início da Rua Ouvidor. Em seguida, voltaram até a redação do Diário Carioca, já acompanhados pelos repórteres Fabiano Villanova Machado e Carlos Alberto Castelo Branco. Dirigiram-se então a um bar das proximidades. Lá conversaram sobre assuntos triviais. Só um fato chamou atenção. José Nogueira exibiu manuscritos que falavam numa grande negociata no Ministério da Fazenda, envolvendo o perdão de uma dívida fiscal fabulosa, que daria muitos milhões só aos responsáveis pela advocacia administrativa da ideia. Por volta das 16 horas, deu-se a volta ao jornal. Em frente à nossa redação, Nogueira despediu-se, dizendo que passaria por uma tabacaria, a fim de apanhar um dinheiro que pedira emprestado a um amigo, e depois iria aprontar-se para comparecer a uma festa de casamento. Tudo isso fez conforme esclarecimentos prestados pelo seu companheiro, o funcionário estadual Fernando Moreira, e pelo advogado Luiz Antônio de Oliveira, mineiro de passagem pelo Rio, que também compareceu à dita festa. Este relato termina aqui, e é significativo vindo de alguém que foi uma testemunha ocular das últimas horas de José Nogueira antes da queda. Como vocês devem ter percebido no relato, José Nogueira era jornalista, mas vamos voltar a isso mais à frente. Outra testemunha que esteve próxima de José Nogueira na semana da queda foi sua namorada, Valéria Hermes.
Então você faz isso, você vai ao casamento e no domingo você vem almoçar aqui com a gente. Aí ele foi embora na terça, falamos ao telefone, quarta, quinta e sexta. No sábado, nós não nos falamos que seria o dia do casamento. Pelo que nós soubemos, ele foi a esse casamento.
Valéria e sua mãe também percebiam comportamentos estranhos em José Nogueira.
O que a minha mãe notava, e que eu acho que na minha inexperiência e inocência da idade, e pela criação que eu tive, né, bem tradicional, bem presa, eu não me ligava em muita coisa. A minha mãe se ligava, ela dizia assim, engraçado, José... A gente, quando vai a restaurante, ele jamais fica de costa para uma porta. Ele está sempre... Ele roda, roda, roda e ficava de frente para a porta. Minha mãe viu algumas ligações dele ao telefone, lá de casa mesmo, naquela época não tinha celular, que ele falava como se fosse em código.
Agora vamos para o segundo documento, que é muito importante para o desenrolar da história. Neste caso, estamos falando do depoimento formal dado pelo Fernando no 3º Distrito Policial, na Praça Marechal Âncora, no centro do Rio, horas depois do ocorrido. Agora estou diante do registro de ocorrência número 526/63 do 3º DP da Polícia Civil. Como esperado, a saga para conseguir esse documento não foi nada fácil. Fui recebido por um arquivista da polícia que nitidamente não queria se comprometer com a pesquisa. De cara, ele disse algo do tipo: acho que você não vai conseguir nada. O documento que você quer é muito antigo e isso depende da aprovação de uma superior, que dificilmente autorizaria. Foi aí que eu notei que ele foi pesquisar em um computador as palavras-chave que eu citei para achar o registro de ocorrência e tive a ideia de pedir para mexer nesse aparelho com a presença dele. Ele negou imediatamente e falou que se ele deixasse eu ter acesso a alguma informação ali, sem autorização prévia de um superior, e eu publicasse isso, quem seria prejudicado era ele. Nesse tempo eu tinha passado por sérios problemas na minha vida pessoal e meu estado de espírito era algo parecido com não tenho nada a perder. Quando eu ia nos arquivos policiais, eu só queria voltar com a sensação de que eu não me omiti e tentei de tudo para conseguir documentos. Estar cara a cara com um policial no Rio de Janeiro é intimidador. O policial, já desencorajando, falou sobre um formulário, mas jogou contra o tempo todo. Pedi a ele o tal formulário e preenchi. Inconsequente ou não, decidi insistir. Passado algumas semanas, recebi a informação que o registro de ocorrência existia e estava disponível para acesso. Vou tentar descrever para você o quanto eu entrei em êxtase com essa conquista. Foram inúmeras vezes que pessoas até próximas de mim e que querem o meu bem me desanimaram dizendo que eu jamais acharia esses documentos, que eles estariam destruídos e coisas do tipo. Do controle emocional e da confiança nos meus estudos e convicções ao travar diálogos com arquivistas da polícia e das forças armadas que, por desinteresse, falta de prestatividade ou mau caratismo, juravam que documentos como esse não estariam sob posse dessas instituições. E são fontes desse tipo que mudam toda uma história. Esta fonte está escrita à mão e, como é um documento de quase 60 anos atrás, algumas partes estão ilegíveis. Porém, foi possível transcrever a maioria do teor do registro de ocorrência. Abre aspas. Registro de ocorrência número 526 do 3º DP. Às 2 horas, o detetive Odilon trouxe ao conhecimento deste DP que, momentos antes, em frente ao número 29 da rua Juan Pablo Duarte, estaria um cidadão de cueca caído no chão, em estado ofegante, respirando dificilmente e todo ensanguentado. Veio a saber que tratava-se de José Nogueira, branco, 32 anos, natural do estado do Ceará, solteiro, conferente do Porto do Rio de Janeiro, residente no apartamento 302 do número acima, em companhia do senhor Fernando Moreira, branco, 57 anos, brasileiro, solteiro, secretário da SURSAM, fecha aspas. Não sei se vocês perceberam, mas o documento cita que o José Nogueira tinha 32 anos, e eu já falei anteriormente que ele tinha 29. Isso aconteceu porque ele mentiu a idade para servir na aeronáutica. Abre aspas. E batido na porta do dito apartamento, foi verificado que o dito senhor estaria dormindo e foi logo lhe informando que ele e seu companheiro havia chegado de uma festa de casamento momentos antes e que até aquele momento desconhecia o evento. Esclareceu ainda que a pessoa acidentada tinha por hábito sentar-se ao muro da casa do próprio apartamento, que sendo de pequena altura e considerando seu estado etílico, dele poderia ter caído, cujo acidentado se acha internado no Hospital Souza Guiar em estado de coma. Determinado senhor é de inteira confiança da família do acidentado. Fecha aspas. Ao lado do relato do detetive, há uma espécie de carimbo com os dizeres, abre aspas, 526, acidente, fecha aspas. Um dos fatos que chamam mais atenção nessa fonte é o seu final. Por que um policial achou relevante citar no registro que o Fernando é de inteira confiança dos familiares de José Nogueira? A impressão que dá é que a polícia usou essa frase para passar uma ideia de que o depoimento do Fernando era tão confiável que não haveria necessidade de maiores investigações, simplesmente pelo fato de ser chancelado pela família. Essa percepção dos investigadores é reforçada pelo superior que arquiva o caso no dia seguinte como, abre aspas, simples queda, fecha aspas. Agora pensa comigo. A polícia arquiva o caso um dia depois da queda, baseado no depoimento de uma pessoa que nem viu o que aconteceu. Isso faz sentido para você? Para mim, não. Essa manchete foi publicada no jornal Última Hora, no dia 19 de julho de 1963. Abre aspas. Vigia afirma. Foi a queda mais estranha que vi na minha vida. Fecha aspas. E essa queda aparece em jornais da época se referindo a José Nogueira como o caso do agente secreto da Marinha.
vou morrer, não sei o dia. Levarei saudade da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora.
Meu nome é Rafael Alberti e esse é um Espião Silenciado, um podcast produzido pela HD1. Criador e apresentador Rafael Alberti, diretor Gus Lanzetta, roteiristas Vitor Garcia e Rafael Alberti, consultoria Sara Zoubel, editor Henrique Machado, trilha original Vitor Oliveira, produtor Elias Silva e produtores executivos Lídia Roncone e Guilherme Sagas.
Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama, diz o dito popular. Morre o homem, fica a fama. Quero morrer numa batucada de bamba.